Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo registra aumento de 351% no número de ações sobre controle de constitucionalidade julgadas em 2014.
Homem diagnosticado com Parkinson terá acréscimo de 25% em aposentadoria.
Agora em Brasília são 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Marina Falti.
O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou em 2014 181 ações de controle concentrado, nas quais analisa a constitucionalidade de atos locais ou federais.
O aumento é de 351%, 3 vezes mais que a quantidade julgada em 2013. Ana Paula Ergang.
O plenário do STF decidiu 166 ações diretas de inconstitucionalidade, 14 arguições de descumprimento de preceito fundamental e uma ação declaratória de constitucionalidade. Nas ações de controle concentrado, não se discutem casos concretos, e sim a lei em tese, e o entendimento adotado tem efeito vinculante. Os temas analisados envolveram a Copa do Mundo, eleições, questões financeiras e direitos do cidadão.
Uma trabalhadora rural que exercia a função de auxiliar de produção na criação de suínos em uma fazenda de Campo Florido, em Minas Gerais, terá direito a receber adicional de insalubridade.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Ailin Brás.
A trabalhadora cuidava dos partos, recolhia placentas, limpava as baias e aplicava medicamentos nos animais. Para a terceira turma, o manejo de suínos e de resíduos animais enquadra a trabalhadora na norma do Ministério do Trabalho, que classifica as atividades insalubres.
Um homem que terá que cumprir a pena de 7 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, pela prática de crime de estupro de vulnerável.
A vítima sofre de problemas mentais. A decisão é da segunda vara criminal da comarca de Porto Velho, em Rondônia. Jorge Macedo.
A vítima estava sozinha em casa quando o homem pulou a janela e, mediante violência, forçou o adolescente a praticar atos sexuais. Testemunhas afirmaram que o homem sabia da condição da menina, que também prestou depoimento colaborando com as demais provas existentes nos autos. A menina era virgem na época dos fatos.
No Rio Grande do Norte, a justiça determinou que o INSS aumente em 25% a aposentadoria por invalidez de um homem diagnosticado com Parkinson.
Vítima da doença degenerativa e progressiva, que compromete as funções motoras, ele comprovou não ter condições de trabalhar, fato que provocou, inclusive, um quadro de depressão.
O pedido de aumento no benefício já havia sido negado 2 vezes pelo INSS. Agora, a magistrada que cuidou do caso entendeu que os requisitos para a solicitação de tal medida foram preenchidos e, por isso, concedeu o acréscimo.
Um magistrado da comarca de Bagé, no Rio Grande do Sul, autorizou a alteração do nome no registro de nascimento de um homem que se prepara para a cirurgia de troca de sexo.
O autor da ação vive como mulher e usa o nome feminino há mais de 3 anos. Juliana Costa.
O pedido para troca de nome na justiça teve como motivação uma série de situações vexatórias perante a sociedade, já que seus documentos trazem um nome masculino. O juiz concluiu que é devido ao reconhecimento de um nome feminino a uma pessoa que vive como mulher.
A segunda vara judicial de Mococa, em São Paulo, condenou um comerciante pela venda de anabolizantes, substâncias sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.
Ele vai cumprir 13 anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente fechado e pagará multa.
Na loja, a polícia encontrou ainda suplementos e seringas, também ilegais.
Pessoas que compraram os produtos relataram efeitos colaterais com problemas de pele e inchaço.
O comerciante alegou não saber que a venda era proibida. Ele poderá recorrer em liberdade.
Também em São Paulo, a justiça manteve sentença que condenou uma emissora de TV a indenizar um telespectador por divulgação de imagens sem autorização.
Na ocasião, ainda teria sido feita insinuações sobre a sexualidade dele, que aceitou participar de uma pegadinha em um estande do canal montado dentro de um shopping.
O homem deve receber R$15 mil por danos morais. Uliana Gomes.
Durante a abordagem, o apresentador sugeriu que o autor era homossexual. Condenado em primeira instância a reparar o dano moral em R$15 mil, a emissora recorreu. Mas o relator, desembargador Carlos Alberto de Campos Mendes Pereira, entendeu que a brincadeira se desviou da finalidade informativa e de divertimento do veículo de comunicação, o que configura dano moral indenizável.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.